A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FOP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. Olha, e por falar nas formas de conteúdo disponíveis, temos várias novidades com relação a isso. Por exemplo, a nossa editoria rádio, né, áudio melhor, ela sofreu várias alterações no próprio site. Já tem uma lista completa de programas anteriores. Antes não era possível você ouvir programa de outras datas e agora sim é uma possibilidade. Além disso, as entrevistas que a gente faz separadas, elas hoje estão separadas também à parte, né? Então, quem entrar no nosso site agora pode ver três opções. Primeiro, agora no ar, clicando naquele mesmo botão que eu acabei de falar. Depois, vai dar para ouvir o programa da data que o ouvinte quiser, além das entrevistas e participações especiais que hoje estão numa editoria separadinha. E, além disso, a partir da semana, começando semana passada, na quarta-feira, a gente tem os aplicativos iOS e Android, né, da Sputnik Brasil. Ou seja, qualquer dispositivo móvel hoje pode ser utilizado para ouvir o programa e também acessar o site. Os respectivos aplicativos grátis estão disponíveis nas lojas virtuais. Quem usa o Android pode entrar na Google Play e quem usa os aparelhos da Apple é na App Store que vocês podem baixar esse aplicativo de graça. O Arnaldo já provou e é muito rápido.
Rápido demais, leva 5 segundos no máximo para baixar o aplicativo. Destaques de hoje do site br.sputniknews.com. Exército chinês poderá atacar terroristas no estrangeiro. Putin assina a lei de ratificação de acordo sobre BRICS. Reino Unido ataca a União Europeia por sugerir criação do Exército Europeu anti-Rússia. Alexandre Krasnov.
É isso aí. E hoje temos mais um destaque que o Renan Lúcio hoje está presente aqui no estúdio. Acabamos quase que esquecendo, né, de apresentar o nosso colega. Renan está hoje com a gente. Oi.
Bom, tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, Krasnov? É sobre essa notícia que vocês acabaram de comentar, a proposta da criação de um exército europeu. Essa proposta foi apresentada ontem pelo presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker, e nesta segunda-feira várias autoridades do continente se pronunciaram a respeito desse assunto. Um deles, talvez hoje o principal nome da União Europeia, a chanceler alemã Angela Merkel, declarou apoio a essa proposta sobre uma possível criação de um exército europeu. No entanto, o Reino Unido já se pronunciou e disse que é totalmente contra qualquer tipo de exército europeu, já que isso deveria ser uma obrigação nacional e não continental.
Olha, não surpreende muito, né, a posição do Reino Unido. O Reino Unido é praticamente contra tudo que é europeu, né? Inclusive, eles, por exemplo, não aderiram à moeda, né? O euro hoje, sabemos que não é usado pelo Reino Unido. O Reino Unido preferiu manter, né, a libra esterlina, e tem várias outras políticas na qual eles mostram que não estão totalmente 100% unidos. Uma ilha é uma ilha, né, Arnaldo?
Exatamente. E mostra exatamente que a desunião permanece. As divergências nesse momento são maiores do que as concórdias, do que os pontos de afinidade e entendimento.
É, mas hoje também tivemos outros pronunciamentos a respeito, né? O próprio representante da União Europeia, da Comissão Europeia, Margarita Skinas, deve ser um grego, né, pelo nome, ele disse que a questão do próprio Exército Europeu será levantada apenas na reunião de cúpula em junho, né? Será, sim, incluída na pauta, mas até então, segundo a autoridade europeia, era muito cedo, né, falar de dados concretos, mas a ideia, ela é interessante e pode até significar uma certa desaproximação, né, por assim dizer, da própria OTAN, por exemplo. Né?
O que sabemos que seria esse exército europeu,
exatamente,
a segunda OTAN?
Exatamente. A OTAN já é uma espécie de força coletiva, né? Que além da Europa também tem a participação americana e de peso, né? Agora, se os países europeus, vamos supor, os 28 países criarem um exército próprio, já vai ser uma alternativa, pelo menos, né? A OTAN, ou seja, não vai mais precisar de qualquer tipo de aprovação dos americanos para agir.
Na prática, seria uma OTAN sem os Estados Unidos.
A grande questão que se levanta em torno disso é por que militarizar a Europa desta forma?
Isso mostra talvez até uma tendência de rompimento com a partir dessas recentes discussões entre... Há muitos especialistas que acusam as autoridades europeias de se submeterem às vontades americanas, sobretudo nas questões militares. Talvez a criação desse exército europeu tente demonstrar uma vontade europeia de se libertar dessas ordens americanas, né?
E por falar na presença ultramarina, vamos dizer, hoje tivemos a notícia da Letônia, né, um antigo país báltico da União, que já foi parte da União Soviética. Hoje ele procura se distanciar de todas as formas possíveis, né, da Rússia. Inclusive já falaram de um perigo de invasão russa, agora tem uma invasão americana. Hoje desembarcaram nos portos da Letônia 120 unidades de blindados vindos dos Estados Unidos, inclusive tanques e grandes máquinas blindadas. Hoje até o prefeito lá de Riga, a capital da Letônia, fez um selfie polêmico. Ele tirou uma foto dele mesmo e um tanque americano lá atrás. Aí isso até causou uma espécie de polêmica. Até que ponto isso era politicamente correto, tirar foto desse tipo para uma autoridade local. Então, esse contingente, ele faz parte das medidas que eles chamam de reforço de segurança dos países bálticos. Então, desembarcaram, como eu falei, no porto de Riga, o porto da capital letã, né? Tanques, inclusive M1A2 e o chamado Abrams, né? É um tanque pesado americano. E ainda tem, né, sabemos que tem uma espécie de rotação de unidades americanas, né, que estão estacionadas agora na Letônia, né, e isso acontece justamente como parte desse projeto. Cerca de 3 meses será a permanência desses blindados na Letônia, e depois vai ter uma outra unidade que vai substituí-los.
Quer dizer, presença dos Estados Unidos, presença militar dos Estados Unidos na Letônia, num país báltico.
Só completando essa informação do Krasnov, que o Pentágono também anunciou que está mobilizando cerca de 3 mil militares para enviar à região do Mar Báltico para participar de exercícios militares junto às autoridades desses países.
Primeiro chegam os veículos militares, depois o contingente.
Exato.
E já que estamos falando em assuntos militares, Krasnov e Renan, o nosso amigo Tiago Filgueiras, ouvinte habitual do nosso programa, a quem agradecemos pela honrosa audiência, ele nos pergunta se a União Econômica Euroasiática, formada por Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e, em breve, Armênia e Quirguistão, pretende constituir um organismo militar nos moldes da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte.
Olha, Arnaldo está olhando para mim como se eu soubesse a resposta. Mas...
eu não tenho notícia de que esteja sendo gestada a criação de nenhum organismo militar
não,
por parte desses países.
Também não.
Renan, tem alguma informação
não,
sobre isso?
Não, também nunca ouvi falar sobre isso.
Me parece que a criação da União Econômica Euroasiática, cuja existência formal começou em 1º de janeiro de 2015, tem finalidade meramente econômica e aduaneira.
É, não, já...
não
já,
militar.
Já houve até acusações, né, por parte de personagens como a Hillary Clinton, por exemplo, dizendo que a Rússia está recriando a União Soviética, que teria também, por extensão, né, um exército único. Mas até o momento a gente não tem notícia de planos de criar um exército conjunto por esses países, conforme o Arnaldo também falou.
O Tiago Figueiras, ele até sugere que Rússia e China criem organismos militares próprios, mas a sua pergunta é correlacionada à anterior à União Econômica Euroasiática. Meu caro Tiago, a China não faz parte da União Econômica Euroasiática, porém mantém com todos esses países a melhor das relações. Segue o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik foram presos no final de semana na Rússia 5 pessoas suspeitas do assassinato do líder oposicionista Boris Nemtsov, assassinato este ocorrido na noite da sexta-feira da semana anterior, 27 de fevereiro. E sobre estes fatos políticos, nós vamos conversar agora com o professor Gabriel Pessinadam, professor de Relações Internacionais da Unicinos, da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul, também do Áudiplo, o professor que é especialista em questões que envolvem a Rússia. Como está, professor Gabriel Pessinadam? Um grande prazer voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Prazer é todo meu.
Professor Gabriel Pessinadam, como o senhor vê os fatos, a exploração desses fatos em torno do assassinato do líder Boris Nemtsov e, sobretudo, a pergunta principal, a quem aproveita, quem ganha com o assassinato do Boris Nemtsov?
Bom, Hernando, eu tentei acompanhar, na medida do possível, os desdobramentos do assassinato, tanto na mídia russa quanto na mídia internacional, né, digamos, ocidental, europeia e estadunidense. A diferença de perspectiva ela é gritante e que eu consegui identificar, pelo menos na avaliação que eu faço, é uma tentativa de utilizar um fato lamentável, eventualmente, como desestabilização do governo Putin mais uma vez, né? O que já se tentou fazer há alguns anos atrás, quando das eleições presidenciais e se criaram passeatas de novo de oposição, procurando criar um clima de instabilidade do governo, o que, na verdade, também acho que é um pouco de reflexo de dois fatores. O primeiro fator externo, a crise ucraniana, e uma tentativa, eventualmente, de talvez enfraquecer a unidade russa que se criou em torno do tema ucraniano. Um elemento interno que tem a ver com esse interno, que é a alta popularidade do Putin, do presidente Putin, né, adquirida justamente pela posição que o país tem adotado desde o início, né, já faz mais de um ano, do conflito ucraniano, internamente ucraniano, no caso. Né. Quem aproveita? Aproveita, eu acredito, em quem seria beneficiado com isso. Em primeiro lugar, seriam beneficiados, eu creio que os Estados Unidos e a União Europeia, né, nessa tentativa de estabilização do governo e tentar se criar algum tipo de revolução colorida interna na Rússia, que não é a primeira vez que tentarão e também não será a última, provavelmente. Né?
Agora, a prisão dos 5 chechenos. O que os chechenos poderiam lucrar, ganhar com a morte do Boris Nemtsov? Ele tinha alguma oposição? Ele tinha algo que desagradasse, algo em seu comportamento que desagradasse os chechenos?
Olha, eu acredito que isso também é uma forma de aproveitamento da desestabilização do governo para outras causas. Aí, retirando, né, da questão da utilização do assassinato, mas quanto à concretização dele em si, a posição mais firme, né, que o governo tem já há algum tempo no Cáucaso do Norte, o que mais ou menos... não que seja uma região totalmente pacificada, mas é uma região que nem se compara com o nível de instabilidade e problemas, e até mesmo de assassinatos de policiais e forças do governo de alguns anos atrás. Então, acredito que também aproveita isso como uma forma, né, da causa chechena, da causa dos muçulmanos na Rússia, de tentar também desestabilizar o governo, para ver se, de algum modo, isso se retoma na Chechênia, e com isso o governo tem menos, digamos, ação para atuar no Cáucaso do Norte. E eu não creio que pessoalmente houvesse alguma coisa muito concreta para destabilizar, para o assassinato do Boris Nemtsov assim, né, puramente.
Agora, do ponto de vista político, Boris Nemtsov detinha 1% das preferências do eleitorado. Isto seria um motivo para tirá-lo de cena?
Do ponto de vista político, quase toda a oposição, né, dessa matriz mais neoliberal lá do tempo, ainda nos anos 90, do governo de Yeltsin, do ponto de vista eleitoral, ela não tem peso nenhum já faz algum tempo. Os partidos não vencem nem a cláusula de barreira, muitas vezes, para atingirem cadeiras no parlamento.
Que é o mínimo de 5%.
Exatamente. Mas o fato do assassinato colabora com uma construção de uma imagem supostamente autoritária do governo federal russo. Então se pega uma pessoa, né, que se tenha uma representação externa, mais do que interna, e se cria em torno dele uma grande celeuma, no caso, um assassinato. Isso já foi feito algum tempo atrás com o Gorbachev, né? É uma pessoa que tem pouca ressonância interna na Rússia, mas ainda tem uma ressonância no Ocidente. Se fez isso com o Garry Kasparov, uma época também, que em termos de percentagem eleitoral era ínfimo, mas se tentou no Ocidente se criar um guardião da liberdade, da democracia, seja lá do que for. Inclusive esteve no Brasil, e aqui na minha cidade, Porto Alegre, no fórum que se chama Fronteiras do Pensamento, para falar mal do governo. Então, acho que de tempos em tempos se tenta criar uma figura de oposição, pelo menos para consumo externo, mas são figuras que internamente não têm quase representação nenhuma. Mas isso pouco importa, e eu acho que também reflete, Arnaldo, um desconhecimento ainda que o Ocidente tem em relação à Rússia, né? É um grande desconhecimento sobre como funciona a política russa e o tamanho do trauma dessas políticas liberais que geraram no país nos anos 90.
E aí cabe cogitar se este desconhecimento não é induzido.
Ah, sim, é possível. É bastante possível, né? Para falar, trazer um elemento talvez um pouco mais exagerado, eventualmente até quase um desespero para se tentar, né, criar uma oposição onde ela não existe, onde ela não tem ressonância nenhuma no eleitorado russo, né?
Várias hipóteses chegaram a ser formuladas para o assassinato, para as causas que teriam de ter concorrido para o assassinato de Boris Nemtsov. Uma delas, crime passional. Porém, eu creio que esta hipótese já está inteiramente descartada e a polícia russa, os órgãos de investigação da Rússia, continuarão trilhando a linha política, a linha investigativa que leve a razões políticas.
Nada, posso fazer um último adendo?
Sim, sim.
Só que tu havias falado na questão dos chechenos. Eu acho que também é um pouco de reflexo de uma atuação mais marcante da Rússia no Oriente Médio nos últimos tempos. Né, assim, de uma retomada de uma presença forte ali em apoio ao governo sírio, em apoio ao não isolamento do Irã, vamos dizer assim. Eu acho que essa presença mais marcante da Rússia também gera, né, em alguns grupos que têm aquele sonho de fazer um grande califado que vá desde o norte da África, passe pela Península Arábica e chegue na Ásia Central, naqueles países de né, que é a maioria muçulmana ali.
Você se refere ao Estado Islâmico?
Eu acho que isso também, de alguma forma, tem algum tipo de impacto.
Você se refere ao Estado Islâmico, nesse caso?
Sim, ao Estado Islâmico e outros grupos, né? Que
querem expandir seus...
Isso, e o Estado Islâmico tem uma capacidade
poder pelo terror.
De grupos impressionante, né, nos últimos tempos.
Um concurso de fatores pode ter contribuído para levar ao assassinato do Boris Nemtsov?
E eu creio que o único fator que a gente pode, eu descartaria, seria uma ação do governo. Isso eu descartaria de pleno, né?
Por que motivo?
Primeiro, o motivo mais forte seria as ações do governo russo nos últimos anos, sobretudo na condução da crise chechena, elas demonstram uma grande sagacidade em política internacional, né, de compreensão dos desafios, das limitações e das potencialidades russas. Então, dentro de um momento onde a Rússia reemerge como grande potência, já reconhecida por todos, e tem uma política externa muito assertiva e de sucesso, seria de uma ingenuidade incrível tu assassinar um líder de oposição que, como tu mesmo falaste, não tem ressonância política nenhuma interna no país. E, claro, governos fazem coisas estúpidas, mas esse governo especificamente não parece ser capaz, né, de fazer algo tão estúpido que seria criar fatos onde eles não existem para lhe prejudicar na mídia internacional.
Professor Gabriel Pessinada, muito obrigado por mais esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik Brasil e esperamos contar com o senhor em próximas oportunidades.
Ok, um prazer todo meu, Arnaldo.
Conversamos com Gabriel Pessinada, um professor de Relações Internacionais da Unicinos, da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul e também do Audiplo, o curso preparatório para ingresso no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sobre a prisão dos suspeitos da morte de Boris Nemtsov.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
O representante permanente da Rússia na ONU, Vitaly Churkin, lembrou que nos últimos dias 300 militares dos Estados Unidos foram deslocados para a região de Lviv, na Ucrânia, para treinar soldados ucranianos. Churkin afirmou que o deslocamento desses militares para a Ucrânia pode se transformar numa tragédia. O diplomata russo também destacou que o Congresso dos Estados Unidos está elaborando um projeto de lei para financiar equipamentos e treinamento do exército ucraniano no valor de US$ 1 bilhão. O diplomata russo afirmou no Conselho de Segurança das Nações Unidas que, segundo dados em seu poder, 300 militares estão sendo deslocados para Lviv para treinar soldados ucranianos e ensiná-los a manejar armamentos fabricados no Ocidente. Vitaly Churkin concluiu dizendo que o mundo todo sabe que, quando aparecem os militares americanos, pode-se esperar por uma tragédia. Isto partindo de um diplomata é muito grave, Alexandre Krasnov.
É, e aqui a gente vê mais um exemplo, Arnaldo e Renan, da diferença que existe na abordagem, né, entre os europeus e americanos. Por exemplo, a Europa não quer saber nada de mandar armamentos para a Ucrânia, nem de mandar militares, né? E essa é uma diferença básica entre eles e os americanos. Os americanos sempre insistiram que tem que intervir nessa situação, no conflito no leste do país, já ofereceram armamentos. E agora, como você disse, Arnaldo, a região oeste, que já sempre foi bem nacionalista, uma área bem diferente do resto da Ucrânia nesse sentido, é hoje palco de mais uma participação americana, porque o Lviv é justamente aquela cidade que os poloneses, por exemplo, ainda hoje acreditam que é deles, né? É o oeste da Ucrânia, e é lá que vai acontecer essa interação dos americanos e ucranianos.
Enquanto isso, do outro lado do país, no leste, a Ucrânia anunciou que vai adiar a retirada do seu armamento pesado. E armamento pesado esse que as forças separatistas da região de Donbás já retiraram. As forças de Kiev falaram que não receberam nenhuma prova oficial das autoridades do leste do país e, por isso, resolveram adiar a sua retirada completa desse tipo de armamento.
Então, o acordo de Minsk não vai ser cumprido? O acordo de Minsk do início de fevereiro, do dia 13, anunciado no dia 13 de fevereiro, o compromisso era de retirar o armamento pesado de parte a parte, Krasnov.
Pelo menos o adiamento não quer dizer recusa, então vamos ter que esperar um pouquinho mais. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, algo mais leve. Renan, será que cubanos e americanos vão jogar futebol, é isso?
Parece que sim, Krasnov. Foi confirmado hoje pela Associação Cubana de Futebol que um amistoso será realizado entre o time de Nova York e o Cosmos, onde jogou o maior de todos os tempos, o nosso Pelé. Esse time vai à Havana no mês de junho, provavelmente no dia 2, para enfrentar a seleção cubana de futebol. Esse acordo se dá em um momento em que os dois países estão restabelecendo suas relações diplomáticas, e parece que o esporte, mais uma vez, dará uma contribuição importante para esse fim.
E é engraçado que
é sempre usado como agente predecessor das grandes decisões políticas. Foi assim entre os Estados Unidos do Richard Nixon em 1972 e a China do Mao Tse-tung, quando o Nixon enviou uma delegação de jogadores de ping-pong.
Aí eu ia falar, mas agora, o ping-pong, pelo menos, é um jogo que os chineses são mestres. Agora, no caso do futebol, nenhuma das duas nações é forte, né?
Nem os Estados Unidos. O que o Renan falou me chamou a atenção. Enquanto enquanto Cuba designa sua seleção nacional para ir a campo, Estados Unidos manda uma única equipe, o Cosmos, para enfrentar os cubanos. Quer dizer, não há necessidade de convocar uma seleção nacional dos Estados Unidos para enfrentar o esquadrão de Cuba.
Exatamente. Já que vocês estão desconfiando do potencial futebolístico desses dois países, é preciso lembrar...
Não, não estou desconfiando, não. Eu estou dizendo que a situação é bastante emblemática. Não, Estados Unidos se fazem representar por uma única equipe, enquanto Cuba organiza uma seleção nacional para esta partida.
Não, mas é pequena. Fala, Renan, são bons mesmo?
Não, o que eu ia falar é que em 1999, a última vez em que uma equipe americana foi a Cuba, foi uma equipe de beisebol, o Baltimore Orioles, foi a Havana enfrentar a seleção cubana também naquela ocasião. Infelizmente, eu não achei o resultado desse desafio.
É bom que você mencionou isso, porque eu não sei se eu posso me considerar um grande conhecedor do Caribe, mas eu fui uma vez à Venezuela, trabalho para fazer cobertura lá da eleição do Nicolás Maduro. Uma coisa que você percebe logo de diferença, sabe, naquela região, ela é muito gritante, sabe, para quem não tem costume, né? Todo mundo fala espanhol, até tudo latino, né? Mas uma coisa é que eles não jogam futebol, mas eles jogam beisebol. Beisebol é popular tanto na Venezuela, eles têm até transmissão ao vivo das partidas, como também em Cuba, né? Apesar de que é considerado um jogo americano, e sabemos que nos últimos 53 anos Cuba tentou erradicar tudo que eles chamam de presença imperialista, mas isso não se aplica a esse esporte. Tanto os cubanos quanto os venezuelanos adoram beisebol. Então eu também não sei dos resultados, Renan, mas eu acho que beisebol eles são bem melhores, né? Devem ser, imagino eu, do que em futebol.
Espero que sim.
E a partida está significativamente marcada para junho, né? 2 de junho, né?
2 de junho.
Porque em junho deve ser... É a previsão de que em junho sejam reabertas as embaixadas de Cuba em Washington e dos Estados Unidos em Havana.
Colunista Mário Russo.
Amigos da Rádio Sputnik, a situação política no Brasil continua provocando intensa repercussão, não só no país, como em todo o mundo. E esse é o tema da nossa conversa de hoje com o nosso colunista Mário Russo. Como vai, Mário? Tudo bem?
Tudo bem, Arnaldo, como sempre.
Mário Russo, o que você achou da lista do Janot, que para alguns está incompleta?
Bom, que a lista está incompleta, que ela estava sendo ansiosamente aguardada, ela estava. E nós temos aí, desde sexta-feira, um verdadeiro terremoto na política, como você disse, com repercussões, inclusive, no exterior. E não podia ser diferente, né, Arnaldo? São 49 deputados que foram citados pelo ministro Teodoro Zavascki, lá do Supremo Tribunal Federal, autorizando desde sexta-feira a investigação contra essas 49 pessoas acusadas no escândalo de corrupção na Petrobras, apurada na Operação Lava Jato. O que chama a atenção, Arnaldo, em primeiro lugar, primeiro que essa investigação ela atinge cheio o Congresso. É a primeira vez que talvez uma quantidade assim de parlamentares estão citados, e não só a quantidade de parlamentares, mas a qualidade, a qualificação desses parlamentares. A começar pelo próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, aliás, ambos do PMDB, em que são acusados, assim como os outros, de assacar empresários, de desviar dinheiro, de manter uma caixinha de arrecadação na Petrobras durante todo esse tempo. Eu queria lembrar também, Arnaldo, que é o seguinte, quer dizer, tem todos os partidos aí, parlamentares de todos esses partidos que estão envolvidos, né? Mas a maioria, inclusive, é do PP, são 30, inclusive o presidente do partido, quer dizer, mais da metade da bancada. Embora tenha também deputados parlamentares do PT, do PMDB, do PTB, como o próprio senador Fernando Collor, antigos ex-ministros, no caso da Gleisi Hoffmann, uma senadora que foi ministra da Casa Civil. Há uma festa de denúncias. Mas eu queria observar algumas coisas rapidamente para a gente tentar se situar nisso. Primeiro, essa questão da Petrobras não vem de hoje. Essa é uma questão que permeia a maior parte, infelizmente, das estatais no Brasil. As estatais no Brasil são meio caixa preta, na verdade, todo mundo sabe, uma fábrica de indicações políticas que muitas vezes atropelam e passam por cima dos critérios técnicos de nomeação. Não é exclusividade da Petrobras. Talvez a Petrobras, até pelo seu porte, esteja no olho desse furacão. Mas ela não é a única, certamente, como não é a empresa que de um tempo para cá, adotou esse tipo de prática, permitiu esse tipo de prática em Milão. Eu queria lembrar também que essas denúncias foram feitas, uma do ex-diretor de abastecimento, do Paulo Alberto Costa, e do doleiro Youssef, que é a parte peça importante nesse esquema. Né? E esse processo que vai correr no STF, especialistas em direito e no próprio STF julgam ou esperam que isso seja muito mais rápido, esse trâmite de julgamento seja muito mais rápido que o adotado no processo do Mensalão. Bom, o que surpreende nisso tudo? A Petrobras fez isso por quê? Fez isso, como eu disse, Arnaldo, porque no Brasil, infelizmente, isso me custa muito como brasileiro dizer, nós temos o DNA da corrupção. Aí você vai dizer, mas todo brasileiro é corrupto? Todo político é corrupto? Não. É como uma febre, é como uma virose. Tem gente que pega um vírus e se limita a uma gripe, e em outros esse vírus ou essa bactéria chega a uma pneumonia. O que acontece, Arnaldo, e isso é muito preocupante no Brasil, é que não há diferença entre o público e o privado. A começar por essa coisa imoral que é o financiamento de campanha política que é feito por empresas. Né? Ah, mas no mundo inteiro é assim? No mundo inteiro não é bem assim. É só a gente parar e pensar o seguinte, qual é o objetivo primordial de uma empresa? É o lucro. Por mais abrangência social, atividades, marketing, certificações e isso, a empresa tem, no Brasil, em qualquer parte do mundo, o objetivo do lucro. E quando uma empresa ela apoia determinado partido, determinado parlamentar, será por quê? Pela boa graça da legenda, pelos belos olhos do parlamentar? Não. Todos nós sabemos disso. E é preciso, de uma vez por todas, acabar com esse discurso de cinismo, dizer que é assim mesmo, não é assim mesmo. O caso é grave, eu acho que não vai parar nesses 49, na verdade são 50, porque o ex-ministro Palocci também está citado, embora ele vá ser julgado na Justiça Federal e não no âmbito do STF.
Está ganhando corpo no Brasil o combate à corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou na sexta-feira uma campanha de combate à corrupção e no Legislativo tramita um projeto de lei que agrava as penas pelo enriquecimento ilícito de funcionários públicos.
Exatamente, Arnaldo. Esse projeto, inclusive, é de um senador do próprio PT, de Pernambuco, o Humberto Costa, e esse projeto está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele prevê, Arnaldo, a reclusão de 2 a 5 anos, além de confisco de bens e possibilidade de aumento de pena em até 2/3, se o funcionário público, embora não figurando como proprietário dos bens dele, fizer uso. É o caso que é muito comum da prática de laranjas. Né? E esse aspecto também, Arnaldo, é muito importante pelo seguinte, é preciso que o Brasil encare com seriedade, e já passou o tempo disso, de uma ampla reforma no legislativo, e no próprio judiciário, né? O nosso Código Penal, o Decreto-Lei 2848, é de 1940, Arnaldo. Tem 75 anos, vai fazer 80 anos. E o que a gente vê é uma insatisfação geral da sociedade em várias questões de regulação, não só questão de prender o corrupto, de levar o político para a cadeia, mas o que acontece é uma descrença generalizada da população brasileira em relação à justiça. Isso é claro, é notório, é um consenso nacional, né? Desde a questão do menor, da redução de pena para o menor, do menor infrator, passando até mesmo por essa questão de punir. No Brasil, nós temos excesso de leis que não são cumpridas. Né? Eu podia citar aqui, se tivesse mais tempo, N exemplos disso, de como isso tudo é ineficaz. Quer dizer, o mundo em 75 anos mudou terrivelmente, tremendamente. E a gente não pode continuar, Arnaldo, tendo esse tipo de omissão, mas de passividade, de inação. Né? Então, isso aí vai continuar, eu acho que vai ter mais gente envolvida nisso. E a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, agora o Supremo vai fazer o tribunal, mas a grande questão está nas ruas de todo o Brasil é o seguinte, se forem julgados, porque estão sendo citados, e não foram formalmente ainda acusados pelo Ministério Público, se forem citados e o Supremo acolher essa denúncia, e se forem condenados, vão ser presos? Vão ter os bens tomados? Ou vai se repetir o que se repetiu o grande circo do Mensalão, onde todos que foram condenados estão na rua de novo, porque a lei é cheia de brechas, já cumpriu dois terços, é primário, é isso, é aquilo, e é assim mesmo. É uma imagem muito ruim para o Brasil, que se agrava a outras, e a gente espera, embora apesar do descrédito, que o Supremo órgão maior da justiça brasileira comece a partir desse episódio a dar uma prova cabal, efetiva, de que lei é para todo mundo. Serve para o ladrão de galinha, para o menor infrator, para o empresário corrupto e para o político que não ajude de forma certa. É isso. Agora espera para ver, né, Arno?
E é isso aí. Temos uma semana inteira pela frente. Um grande abraço, meu amigo Mário Russo. Até a próxima segunda-feira.
Até a próxima, Arnaldo. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Sputnik Brasil.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Fatos do Brasil.
E a presidente Dilma Rousseff afirmou em entrevista hoje, né, no Palácio do Planalto, após uma solenidade, que os protestos marcados para o próximo domingo, dia 15, são manifestações legítimas, porém destacou que a defesa de um terceiro turno da eleição presidencial é ruptura da democracia. A presidenta disse que é preciso caracterizar as razões para o impeachment e não o terceiro turno das eleições. Prosseguindo, a presidente afirmou: o que não é possível no Brasil é a gente não aceitar as regras do jogo democrático. A eleição acabou, houve primeiro e segundo turno, e terceiro turno das eleições para qualquer cidadão brasileiro não pode ocorrer, a não ser que se queira uma ruptura democrática. No estúdio da Rádio Sputnik, Jorge Cristine. Tudo bem, Jorge?
Tudo bem, Arnaldo. Olá, ouvinte da Rádio Sputnik.
Houve manifestações de estudantes hoje em Brasília. Detalhes.
Exatamente. Então, um dia após aí a presidente Dilma Rousseff pedir união e paciência em pronunciamento à nação, estudantes da Fundação Educafro ocuparam hoje de manhã a entrada de serviço do Ministério da Fazenda em Brasília. A instituição educacional tem como objetivo geral, né, reunir voluntários na luta pela inclusão de negros, em especial, e pobres em geral, nas universidades públicas, prioritariamente em uma universidade particular também, que ofereça bolsa de estudos com a finalidade de possibilitar a mobilidade social para essa população pobre afro-brasileira. Então, esses manifestantes, os estudantes, né, vestidos de preto e carregando faixas e bandeiras, eles entraram no saguão da sede do Ministério da Fazenda. Por cerca de 2 horas, eles se acorrentaram no interior do prédio, gritando palavras de ordem em um alto-falante. Durante esse protesto, os seguranças chegaram a bloquear também os acessos do prédio, impedindo a entrada e saída dos funcionários, mas não teve nenhum registro aí de confrontos diretos ou algum tipo de vítima. O porta-voz desses manifestantes, o Frei Franciscano Davi Santos, que é o diretor da Fundação Educafro, disse que o ato tinha como finalidade representar os estudantes pobres e negros do Brasil, que vão ser prejudicados com esse corte de 30% das verbas da educação pelo governo federal. Eles queriam que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, desse garantias de que vão ser providenciados mais recursos para a educação no país. Após esse protesto, o grupo teve uma reunião marcada para o dia 17 de março. E ainda, segundo o Frei Davi Santos, esse encontro vai servir para definir todos os pontos de reivindicação em uma audiência com o secretário executivo adjunto, o Ariosto Colau. Se as demandas não forem atendidas, segundo o Davi Santos, o Frei, eles vão querer uma audiência direta com o ministro Joaquim Levy. Segundo o Frei Davi, eles querem a garantia de que todo aluno cotista negro, cuja renda seja inferior a um salário e meio mínimo, tenha a bolsa moradia, alimentação e transporte. Né, o governo da presidente Dilma Rousseff pôs aí em marcha esse duro plano de ajuste fiscal com restrição de verba pública para todas as áreas do governo, incluindo a revisão de gastos para educação e cortes de subsídios para o financiamento de ensino universitário privado. Durante a transmissão do pronunciamento da presidente em rede de TV e rádio ontem à noite, defendendo o ajuste das contas públicas, vale registrar que aí houve vaias, buzinaços e panelaços em diferentes cidades aí do país. Arnaldo.
E ainda voltando a essa questão dessa manifestação dos estudantes, quero lembrar que no dia 1º de janeiro deste ano, 2015, ao tomar posse para o seu segundo mandato, a presidenta anunciou qual seria o seu principal lema: Pátria Educadora. E agora se seguem as manifestações destes estudantes. Bom, como você disse, Jorge, a questão vai ser analisada em futuras reuniões com autoridades do Ministério da Fazenda.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Ciência e tecnologia.
E o CERN, o Centro de Europeu de Pesquisas Nucleares, alerta que o Brasil corre o risco de ficar de fora do maior experimento da física se não acelerar sua adesão a esta entidade. Há 4 anos, diplomatas brasileiros mediaram a assinatura de uma carta de intenções entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o CERN. No fim de 2013, depois de 3 anos de uma arrastada negociação, o Conselho Executivo do CERN deu a luz verde para que um tratado de adesão fosse desenhado entre a entidade com sede em Genebra e Brasília. O acordo foi traçado e enviado ao Brasil. No entanto, até agora não existe um entendimento e até que o acordo seja aprovado e depois ratificado pelo Congresso Nacional, o risco é que o grande colisor de hadrons, maior acelerador de partículas do mundo, já tenha cumprido parte de sua missão. A adesão ao CERN deve custar US$10 milhões por ano ao Brasil, mas abrirá as portas para licitações milionárias, bem como para a formação de centenas de cientistas que poderão participar do projeto.
Arnaldo e Krasnov também teve início hoje a viagem ao redor do mundo do Solar Impulse 2, que é o avião suíço movido à energia solar. Sem usar nenhum combustível, essa aeronave, que promete revolucionar a tecnologia de aviação, decolou da capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, às 7h12 da manhã. A primeira escala é a cidade de Mascate, capital de Omã, onde o Solar Impulse 2 deve chegar ao fim do dia depois de percorrer aproximadamente 400 quilômetros em apenas 12 horas. Mas, a título de curiosidade, os aviões de passageiros modernos cobrem a mesma distância em apenas 1 hora. Os pilotos André Borschberg e Bertrand Piccard passaram 13 anos desenvolvendo pesquisas para viabilizar esse projeto. Com esperança de contribuir para a luta contra o aquecimento global, eles vão se revezar no comando da aeronave durante cerca de 5 meses, cobrindo ao todo 35 mil quilômetros.
É uma viagem de tanto.
Movido ao sol. E a Organização Mundial de Saúde recomenda a diminuição no consumo de açúcar. A comunidade médica e científica internacional está fechando o cerco contra o consumo de açúcar, no que promete abrir uma batalha com a indústria de alimentos e exportadores, conforme o Brasil divulgou à Agência Estado nesta segunda-feira. Segundo novas recomendações da Organização Mundial da Saúde, o açúcar não pode ultrapassar a marca de 10% do consumo diário de energia de uma pessoa, sob o risco de gerar sérios problemas de saúde. Para a entidade, governos precisam restringir a publicidade para crianças de refrigerantes e de alimentos processados, além de elevar impostos sobre produtos com altos valores de açúcar. Outra medida sugerida é reforçar leis sobre a etiquetagem de produtos para incluir detalhes sobre o volume de açúcar. A Organização Mundial de Saúde também pede que governos e indústria de alimentos comecem a negociar uma redução no volume de açúcar nos alimentos processados. Uma redução ainda mais dramática para apenas 25 gramas por dia ou 6 colheres de chá traria vantagens ainda mais claras. Isso representaria um limite de apenas 5% no total de energia consumida por um adulto ou criança.
Rádio Sputnik. Falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Após 29 dias de paralisação, os professores e funcionários da Rede Estadual de Ensino do Paraná decidiram suspender nesta segunda-feira a greve que tinha sido deflagrada no dia 9 de fevereiro. Para a gente falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, o Hermes Leão. Hermes, obrigada mais uma vez por estar aqui na programação da Rádio Sputnik. Conta pra gente, vocês decidiram suspender a greve e como é que vocês saem dessa paralisação, Hermes?
Então, olá, Georgia. Um abraço aos ouvintes da Rádio Sputnik. Nós saímos uma assembleia com 15 mil pessoas, em que 95% entendeu que nós fizemos uma greve de resistência e que todos os direitos que estavam ameaçados foram recuperados. inclusive da organização escolar, com a volta dos programas, dos projetos que existem aqui nas escolas do Paraná. Nesse sentido, a Assembleia foi muito vitoriosa, nós saímos uma grande carreata e com ônibus, foram cerca de 150 ônibus que vieram do interior do estado, com muita gente, e aí nós terminamos assim a gente suspendeu a greve e mantivemos estado de greve, porque a qualquer momento, se o governador titubear e não cumprir qualquer encaminhamento, a gente já vai estar em estado de vigília e cuidadosos aí para que a gente possa rapidamente se mobilizar se necessário, Georgia.
Então, com essa suspensão da greve, as aulas vão ser retomadas quando? 950 mil estudantes ficaram sem aula durante esse período de greve, né? E vão ter o calendário escolar reformulado, Hermes?
É, vai ter que fazer todo o processo de recomposição do calendário. Nós indicamos que nessa terça e quarta fosse um expediente interno para ajustes e organização da escola. As escolas estão fechadas, precisa de todo o trabalho pedagógico, inclusive de limpeza, de organização das escolas, para que na quinta-feira os estudantes possam ser recebidos com condição. Vamos receber os alunos com cabeça erguida, com bastante condição de mostrar a eles que fazer a luta sempre vai valer a pena, Jorge.
É, durante todo esse tempo, vocês ficaram acampados em frente à Assembleia Legislativa do Paraná, fizeram vários protestos. Como é que você avalia esse movimento de greve de vocês? Valeu a pena todo esse tempo, paralisados? Vocês realmente conseguiram, inicialmente agora, conseguiram do governo o que vocês realmente estavam solicitando, principalmente a questão do pagamento atrasado, né?
Nós avaliamos que assim, todas as ações foram muito acertadas, especialmente lá na primeira semana, com aquelas duas ocupações, no dia 10 e no dia 12 de fevereiro, nós conseguimos barrar a aprovação de projeto do pacotaço do governador, que atacava a Previdência e que atacava também direitos da nossa carreira do Magistério aqui do Paraná. Foi muito importante, o governo se comprometeu a não mais enviar qualquer projeto que se refira a direitos dos educadores ou dos servidores públicos. Além disso, a Assembleia Legislativa retirou do regimento a chamada Comissão Geral, que era uma excrescência ainda do tempo da ditadura civil-militar no Brasil, em que projetos de lei eram aprovados, dispensando o debate nas comissões temáticas da Casa, e num único dia eles faziam três sessões seguidas uma da outra para poder aprovar os projetos de interesse do governo. Então, o governo se comprometeu a não enviar, mas os deputados, por unanimidade, essa semana passada, votaram o fim dessa comissão geral, porque era uma luta antiga aqui no Paraná que a gente não conseguia tirar, e a nossa força e a nossa greve conseguiu realmente reverter isso, que é muito importante para o avanço da democracia aqui no estado do Paraná.
Da pauta de reivindicações, está faltando ainda alguma coisa?
Olha, ficou assim, eles fizeram um calendário de pagamento de atrasados, que não é exatamente do jeito que a gente gostaria, porque se está devendo, a gente gostaria que pagasse imediatamente, mas eles colocaram o calendário de saldar as dívidas que tem até agosto com os funcionários, até outubro com os professores, não tinha esse calendário antes, e acho que agora falta mesmo os ajustes, assim, de cuidar para que nenhuma turma tenha número de alunos acima do teto, mas isso é uma luta daí do cotidiano mesmo da escola. Eu acho que da pauta a gente deu conta e a gente tem uma avaliação de que foi uma das greves mais vitoriosas da história da PT Sindicato aqui no Paraná.
Como é que você diria aos pais, os responsáveis, esses alunos que ficaram esse tempo sem a aula? É uma preocupação muito grande das crianças não perderem conteúdo? Que tipo de recado você mandaria aí para os pais desses 950 mil estudantes? Podem ficar tranquilos ou não?
Olha, nós temos dito e até encontramos muito apoio realmente de pais, mães responsáveis, e que nós faremos todo o esforço de não trazer prejuízo para o ensino e para a aprendizagem dos alunos. Nós vamos fazer reposição dos dias, claro que não é um calendário ideal nem para os trabalhadores, nem para os estudantes, mas é um calendário de luta, e vamos aproveitar para mostrar para eles também que lutar vale a pena, vai ser um aprendizado de cidadania muito rico nesse período. E a gente vai sim se comprometer a fazer o melhor que a gente puder para que o ano letivo 2015 não tenha maiores implicações aí de prejuízo para os estudantes, que a gente sempre cuidou de garantir o direito que a eles é devido.
Tá certo. Então, nós conversamos com o Hermes Leão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, onde os professores e funcionários estaduais suspenderam a greve no estado, que já tinha durado 29 dias. Hermes, muito obrigada por sua participação. A gente continua acompanhando a movimentação dos profissionais aí do Paraná. Um abraço.
Outro para você e para todos os ouvintes. Tudo de bom para vocês. Obrigado.
O Mundo na Mídia do Brasil.
O Mundo na Mídia do Brasil, o quadro de todas as segundas-feiras do programa da Rádio Sputnik Brasil, com seu titular, Serguei Boni. Tudo bem, Serguei?
Olá, Arnaldo. Tudo certo?
Bem, muitos destaques esta semana. Você começa por qual?
Bom, vamos começar falando sobre a Rússia, que ganhou bastante destaque na editoria de política internacional na mídia brasileira nessa semana. E eu começo por dois assuntos, né? A Rússia teve destaque. Primeiramente, por algumas coisas vinculadas ao presidente russo, Vladimir Putin, e outro pelo opositor do presidente Putin, conhecido muito veiculado na mídia como opositor de Putin, Nemtsov, que morreu na semana passada, foi assassinado, aliás, um pouco mais de uma semana
atrás. Dia 27 de fevereiro, exatamente, na noite, né? Da sexta-feira.
Isso, exatamente. Bom, mas começando a falar sobre o Putin, dois destaques foram dados na mídia brasileira sobre um vídeo veiculado na televisão estatal russa que mostra que as duas manchetes falam que Putin admite ter ordenado a anexação da Crimeia antes do referendo realizado na península, e outro destaque foi dado que Putin revela detalhes sobre a operação na anexação da Crimeia. O que eu destaco sobre do ponto de vista da abordagem da mídia é que quem lê essas matérias, quer dizer, uma é mais ponderada e a outra é mais radical, em certo sentido, né? Já, como vou dizer, relativizando, né, o valor do referendo na Crimeia e culpando o presidente Putin, né, a Rússia, por uma espécie de intervenção na península, né? Se ele admite ter ordenado a anexação antes da realização do referendo, quem lê essa manchete culpabiliza a Rússia, né, por uma espécie de intervenção e anexação da península. E essa matéria saiu por causa de um vídeo que foi veiculado na TV estatal russa, no canal estatal Rússia 1, que foi uma espécie de trailer, né, um trecho de um documentário que será lançado sobre essa reintegração da Crimeia à Rússia, com uma entrevista longa, aparentemente, do presidente Vladimir Putin, na qual ele revela detalhes dessa operação. E ele fala muito mais de um outro aspecto dessa questão do conflito ucraniano. É um trailer de apenas um minuto, eu fui verificar, e ele fala muito mais, na verdade, da operação para salvar a vida do ex-presidente Viktor Yanukovych, que foi deposto com um golpe que aconteceu em Kiev. E ele fala bastante dessa operação, que a Rússia estava pronta para salvar a vida dele, seria uma operação por terra, por mar ou ar, enfim, revelando detalhes, quer dizer, mostrando que esse documentário vai revelar detalhes dessa super operação. E no final do vídeo ele fala que após ter essa operação para salvar o presidente Viktor Yanukovych, e segundo o presidente Putin alegando, Viktor Yanukovych seria executado com as revoltas, né, ficando cada vez mais violentas em Kiev, ele fala para os seus colegas, né, reunindo no gabinete, que era o momento de pensar uma operação para reintegrar a Crimeia à Rússia. Esse foi o vídeo divulgado pela televisão estatal russa, e é claro, a abordagem é um pouco diferente, porque aqui ela já ganha uma conotação mais de intervenção e menos de com a abordagem que a mídia russa abordou, como nas palavras do próprio presidente russo, né, que seria uma espécie de uma postura de direitos humanos, né, ou seja, resguardar a população russa no leste ucraniano, visto que as revoltas populares na Ucrânia estavam se intensificando bastante, né, levando perigo à vida do próprio ex-presidente deposto e à população da Crimeia, que é majoritariamente considera mais próximo à cultura russa.
E sobre o Boris Nemtsov, foram presas 5 pessoas, uma delas se admitiu responsabilidade no assassinato, as outras 4 negam qualquer participação. O que mais diz a mídia?
Exatamente, esse foi o destaque de hoje, falando que alguns suspeitos da morte do opositor Boris Nemtsov foram indiciados pela Rússia, foram detidos, e um detalhe que chama atenção é que a vinculação da morte do opositor Boris Nemtsov foi vinculado, estranhamente, inicialmente, ao Charlie Hebdo, porque diz que um líder checheno, Ele diz que um dos que executou, o Boris Nemtsov, teria ficado profundamente abalado, seria um muçulmano, profundamente abalado com as charges veiculadas pelo Charlie Hebdo. Lembremos que são charges consideradas por muitos muçulmanos como ofensivas ao Islã. Então, e o Boris Nemtsov, ele foi um opositor, um liberal, que defendeu bastante a veiculação dessas charges, né, alegando liberdade de expressão. Então era um discurso, uma plataforma dele. Inclusive, saiu uma matéria dizendo justamente que, isso foi destacado na mídia brasileira também, destacando o fato de que o Charlie Hebdo estava nesse bolo também, né? Era uma das causas para a detenção desses militantes chechenos que teriam supostamente provocado o crime. Outra matéria que eu destaco sobre, ainda sobre o Boris Nemtsov, foi um artigo escrito no Globo pela colunista Pilar Benes, do El País, que foi veiculado no Globo de hoje, que diz que morte de militante russo enfraquece a oposição, dizendo inclusive que a Crimeia provocou um racha na oposição russa, a questão da Crimeia na reintegração, novamente citando a questão da Crimeia. O que eu destaco é que, mais uma vez, como a gente já havia mencionado em outros programas, o Boris Nemtsov, ele não tinha tanta importância ou relevância política a ponto de ser um opositor com chances de criar uma espécie de mudança política. A última eleição em âmbito federal que ele participou não alcançou nem 1% das intenções de voto, portanto, não tinha poder político, né? Mas ainda assim, na mídia brasileira, ele é tido constantemente como o opositor de Putin, né? Sendo que ele não tinha expressividade para ser um opositor, apesar de ter bastante destaque na mídia russa, né? E a questão da Crimeia, citada pela colunista Pilar Bonet, é de que a Crimeia teria provocado um racha na oposição, que já sendo relativamente fraca, a oposição, ela é muito vinculada às principais bandeiras da própria Rússia Unida, né? Que é o partido da situação na Rússia, a questão do Crimeia teria dividido ainda mais, né? Muitos apoiando a reintegração da península ao território da Federação Russa e outros criticando. Então isso teria enfraquecido ainda mais uma oposição coesa. Na verdade, apesar de ter a chamada da coluna ser equivocada por falar que morte de militante russo enfraquece a oposição, como se ele tivesse alguma força, a gente vê aqui ou ali as matérias sobre o Boris Nemtsov já assumindo, né, o que não acontecia de imediato, assim que a morte dele foi noticiada, a mídia começa a assumir que ele não tinha poder político, expressão política suficiente para chamá-lo de opositor, apesar de esse ser o termo ainda utilizado, né? Uma pequena contradição.
Para fechar, Sergei, o Estado Islâmico, que ontem ganhou o apoio do Boko Haram, voltou a ser notícia.
Pois é, o Estado Islâmico não sai da mídia brasileira, e eu cito aqui duas matérias, né, que corroboram ainda mais para é interessante em termos de análise sobre a atual situação. Primeiro, destacado pela BBC Brasil, que o Estado Islâmico promove onda de destruição de patrimônio histórico, né, que eles começaram a destruir e depredar a cidade de Harta, no norte do Iraque, que possui um patrimônio da humanidade de mais de 2.000 anos. Também, para complementar, né, as notícias sobre o Estado Islâmico, a Carta Capital, ela publicou um artigo interessante intitulado De Onde Vem o Dinheiro do Estado Islâmico, né? E faz uma espécie de cartografia do financiamento, né? Como eles têm o poder, inclusive, de pagar salários aos seus militantes, né? De oferecer ajuda, de fato, para cooptar pessoas, e esse é um grupo com tamanha expressividade, né? Tamanho poder de radicalismo, de violência, de extremismo, né? E aí mostrando que o dinheiro vem de muitos apoiadores do Estado Islâmico, pessoas que não querem, apoiam financeiramente para eles não entrarem em certos territórios, vem de atividade criminal, de contrabando, e também da própria violência, né? Dos sequestros, das exigências, né? Que eles fazem quando promovem crimes. Então, são duas matérias que corroboram com essa onda, né? Esse alerta, né? Para a luta contra o extremismo, que é muito representada pelo Estado Islâmico hoje.
Perfeito, Sergei. Até a próxima segunda-feira com mais um quadro Mundo na Mídia do Brasil.
Um abraço e até lá.
E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Até logo, Renan Lúcio.
Até logo, Arnaldo. Até logo, Krasnov.
Um grande abraço a todos. A gente lembra sempre que as nossas informações também podem ser acessadas no site Sputnik Brasil, que funciona 24 horas, 7 dias por semana. É uma ótima dica para quem ficar sempre ligado.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa. Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Geórgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázaro, Serguei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.